Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque nesta sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, olhar as feridas humanas com coração para se poder levar a sério a vida dos outros. Palavra do Papa Francisco aos sócios do Círculo de São Pedro, recebidos em audiência nesta sexta-feira no Vaticano. Em Angola, associações de jornalistas manifestaram-se preocupadas com as recentes transferências de vários órgãos privados para a esfera do Estado. Moçambique assinala neste 25 de setembro o Dia das Forças Armadas e os 56 anos do desencadeamento da Luta Armada de Libertação Nacional. A rubrica África Global concluirá a nossa transmissão de hoje. Apresentação de Dulce Araújo e Bernardo Suate. Fique conosco e boa audição. Foi apresentada na tarde desta sexta-feira, nas Nações Unidas, em Nova York, a videomensagem enviada pelo Papa Francisco a esta instituição mundial no âmbito da chamada Semana de Alto Nível. Mais informações sobre a videomensagem do Papa nas nossas próximas emissões. Ontem, 24 de setembro, o Papa Francisco aceitou a renúncia ao cargo de prefeito da Congregação para a Causa dos Santos e aos direitos ligados ao cardinalato, apresentadas por sua eminência o cardeal Giovanni Angelo Becciu. É quanto foi comunicado ontem, à noite, pela sala de imprensa da Santa Sé.
O Papa recebeu na manhã desta sexta-feira uma centena de sócios do Círculo do São Pedro, a associação criada por um grupo de pessoas de Roma em 1869 para manifestar que estavam do lado do Papa num momento delicado das relações entre a Itália e o Estado Pontifício. O Círculo depende da Santa Sé e tem entre as suas tarefas a recolha do chamado Óbolo de São Pedro em Roma, ofertas para as atividades caritativas do Papa e que lhe são entregues quando recebe os membros do Círculo anualmente. Nas palavras que lhes dirigiu no encontro de hoje, o Papa recordou que o lema do Círculo é oração, ação, sacrifício, palavras que representam os três pilares em que se baseia a vida de sodalício. Depois de se ter debruçado o ano passado sobre o princípio da oração, o Papa deteve-se este ano sobre a ação. Recordou que as habituais ações em favor dos pobres de Roma juntaram-se este ano às necessidades de tantas famílias em dificuldades económicas devido à pandemia de Covid-19. Uma situação excepcional que requer uma reação nova, diferente, disse o Papa. Para dar uma resposta nova, é necessário ter um coração que saiba ver as feridas da sociedade e mãos criativas na caridade operosa, dois elementos importantes a fim de que a ação caritativa possa ser sempre fecunda. Antes de mais, continuou Francisco, individuar nas cidades, com os olhos do coração, as novas formas de pobreza, pobrezas materiais, humanas, sociais. É preciso saber olhar para as feridas humanas com o coração para levar a peito a vida do outro, que, de estranho necessitado de ajuda, se torna assim um irmão mendicante de amor. É a experiência da misericórdia, dar o coração aos míseros. No mundo de hoje, onde parece não haver espaço para a misericórdia, somos chamados a inverter a rota, e isto é possível se nos deixarmos tocar em primeira pessoa pela potência da misericórdia de Deus. Lugar privilegiado para isso é o sacramento da reconciliação, onde, ao apresentar ao Senhor as nossas misérias, somos envoltos pela misericórdia do Pai, e é esta misericórdia que somos chamados a viver e a doar. Perante as chagas da cidade em que vivemos, O Papa nos convida a ter fantasia nas mãos, algo que os membros do Círculo de São Pedro fez neste tempo de pandemia, ou seja, soubestes adequar, disse-lhes o Papa, o vosso serviço às novas necessidades impostas pelo vírus. Francisco mencionou com prazer os telefonemas feitos pelo grupo Jovens do Círculo aos sócios mais idosos para ver se estavam bem e fazer-lhes companhia. Esta é a fantasia da misericórdia.
Esta é a fantasia da misericórdia.
O Papa concluiu encorajando o círculo a continuar com empenho e alegria nas suas obras de caridade, sempre atentos e prontos a responder com audácia às necessidades dos pobres. Não vos canseis de pedir esta graça ao Espírito Santo na oração pessoal e comunitária, recomendou-lhes, ao mesmo tempo que os agradecia por serem expressão concreta da caridade do Papa, que cuida das pobrezas de Roma. E vos agradeço, disse-lhes, pelo óbulo de São Pedro, que cada ano recolheis nas igrejas da cidade e que hoje me ofereceis.
O óbulo de São Pedro, que ogni anno raccogliete nelle chiese della città, que hoje me offrite.
Domingo próximo, 27, será o 106º Dia Mundial do Refugiado, que este ano tem por tema Forçados com Jesus Cristo a Fugir. Acolher, proteger, promover e integrar os deslocados internos. Pormenores com Silvonei José.
Migração. Construir o reino de Deus é compromisso de todos, recorda o Papa. Construir o reino de Deus é um compromisso comum de todos os cristãos. E para isso, é necessário que aprendamos a colaborar, no mesmo espírito e no mesmo pensamento, como aconselha São Paulo, diz o Papa Francisco, no novo vídeo em vista do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Estamos a poucos dias do 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado neste domingo, 27 de setembro, partindo da experiência de Jesus Cristo deslocado e refugiado com seus pais. De fato, o tema desse ano escolhido pelo Papa Francisco é Forçados como Jesus Cristo a Partir. Construir o reino de Deus é um compromisso comum de todos os cristãos. E para isso, é necessário que aprendamos a colaborar no mesmo espírito e no mesmo pensamento, como aconselha São Paulo, afirma o pontífice.
Em Angola, associações de jornalistas manifestaram-se preocupadas com as recentes transferências de vários órgãos privados para a esfera do Estado. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Numa declaração pública subscrita pelas associações dos jornalistas, vários profissionais dos meios de comunicação social chamam a atenção que a pluralidade editorial em Angola ficou muito ameaçada com a recente transferência de vários órgãos privados para o Estado. Até ao momento, o governo angolano recuperou a TV Zimbo, Rádio Mais e o jornal O País, até então todos eles pertencentes ao grupo Medianava. Passou igualmente para a alçada do Estado angolano a Palanca TV, Rádio Global e a Agência de Produção de Programas de Audiovisual, detidas até o dia 28 de agosto último pela empresa Interactive Empreendimentos Multimédia Limitada. Estes confiscos enquadram-se no âmbito do processo de recuperação de ativos criados com fundos públicos. O Fórum de Mulheres Jornalistas, Miss Angola, a Associação de Imprensa Desportiva, a Associação dos Comunicólogos de Angola e o Sindicato dos Jornalistas Angolanos apelam ao Executivo a respeitar as linhas editoriais dos órgãos confiscados. O jornalista Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, receia que o controle pelo Estado dos principais órgãos de comunicação social põe em causa os efeitos positivos em curso, decorrentes de uma maior liberdade de imprensa que se registra atualmente em Angola.
É verdade que tem uma nota a assinalar o facto do Estado, nesta altura, garantir os empregos, sim senhora, mas a moeda, ou seja, a outra face da moeda é sabermos em que medida que os jornalistas poderão manter a sua independência para fazer um jornalismo plural, para exercer um jornalismo independente, um jornalismo que respeita a verdade e que respeite fundamentalmente a isenção. Esta é, de facto, a grande preocupação.
Para o jornalista Guilherme da Paixão, do Miss Angola, é importante que o Estado recupere, sim, os órgãos, mas por um período transitório, para em seguida, se possível, vender para os interessados.
Temos que convir que se o Estado não tem dinheiro, o importante final era recuperar os bens ou o dinheiro que foi investido. Do nosso ponto de vista, era olhar para o capítulo da restituição do dinheiro, porque o que nós precisamos é que o dinheiro...
Como garantia da independência editorial dos órgãos, as associações profissionais desafiam o Executivo a designar cidadãos capazes vinculados às associações profissionais ou não governamentais para acompanharem o processo de transição destes órgãos para a esfera privada, defende o jornalista André Sibi, presidente da Associação dos Comunicólogos de Angola.
Nós, desde o princípio, defendemos que a medida era oportuna, que está a ser levada a cabo pelo Estado angolano, de recuperação de ativos que foram adquiridos por fundos públicos de forma ilícita e aplicado em vários negócios, incluindo o setor da comunicação social. E havia, assim, esta necessidade do Estado intervir neste processo e recuperar estes ativos. No entanto, para... estes meios de comunicação social, sobretudo depois desta recuperação, ainda bem que se criaram processos de que prevêm um período de gestão para depois criarem-se condições de encontrar mecanismos de liberalização destes meios de comunicação social para o setor privado, sob pena de termos a isenção, o pluralismo, o monopólio, oligopólio, por aí adiante, concentrados numa única instituição, que é o caso do Estado.
O ministro angolano das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, assegura também que os salários dos profissionais dos órgãos confiscados estão assegurados.
Vai-se agora iniciar um programa de gestão durante 90 dias. Foi constituída uma comissão para redefinir aquilo que será a atividade normal destes órgãos.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Moçambique assinala neste 25 de setembro o Dia das Forças Armadas e os 56 anos do desencadeamento da luta armada de libertação nacional. De Maputo, Hermínio José.
As cerimônias centrais da efeméride tiveram lugar na Praça dos Arroz Moçambicanos, em Maputo. Com efeito, as Forças de Defesa e Segurança reiteram com firmeza, dedicação e compromisso de continuarem a tudo fazer para assegurar a defesa e soberania nacional. A garantia foi expressa durante a mensagem apresentada ao Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique nesta quarta-feira. Entretanto, na sua intervenção por ocasião do 25 de setembro, o Presidente da República referiu-se aos jovens das Forças de Defesa e Segurança que neste exato momento fazem frente às ameaças terroristas em Cabo Delgado e ataques no centro do país.
Dedicamos uma palavra de reconhecimento aos jovens que neste exato momento estão nos teatros operacionais do norte e do centro do país, sem dizer que ainda ontem fortemente repeliram um ataque à Bilibiza. Estes homens, oriundos de todas as etnias, tribos, raças, credos religiosos, sem cores políticas e que têm em comum a bandeira multicolor que nos identifica como nação, tem demonstrado alto sentido de patriotismo, bravura e valentia em defesa da nossa soberania e integridade territorial. Os nossos jovens não vacilam, porque estão conscientes da sua missão, que é a de combater o terrorismo, uma versão de guerra diferente das lutas passadas. Foi com os jovens de 25 de setembro, assim é com os jovens que compõem as nossas briosas forças armadas, e assim será com as gerações vindouras.
O 25 de setembro é feriado nacional em Moçambique. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
África Global.
Amigas e amigos, na nossa rubrica África Global de hoje, repropomos a interessante conversa com Frei Mário Rui, diretor administrativo do Instituto Angolano Mosaico, fundado em 1997, e que nos fala hoje da impunidade e justiça por mãos próprias, que podem minar o tecido social em Angola e não só. E também chama a atenção para a relevância do acesso à justiça no desenvolvimento da sociedade. Um serviço com a colaboração do nosso correspondente em Lisboa, Domingos Pinto.
Música.
objetivo deste projeto é, fundamentalmente, ajudar a que informação sobre o acesso à justiça se torne mais acessível às pessoas, para que essas pessoas possam recorrer a mecanismos de acesso à justiça, que não são apenas mecanismos formais, podem ser mecanismos judiciais ou mecanismos extrajudiciais, e que haja também uma pressão a nível da sociedade para que os órgãos de justiça e o próprio sistema de justiça seja mais conhecido, mais percebido e também mais utilizado pelas pessoas, evitando dois males muito grandes na sociedade. Um deles é a impunidade, pensar que não vai acontecer nada, faça eu o que fizer. Outro, muitas vezes levado para o desespero, é a justiça por mãos próprias, que tem muito mais a ver com vingança do que com justiça.
O que é que se pretende com esta campanha e como é que se vai traduzir no terreno?
Bom, esta campanha pretende chamar a atenção para a relevância do acesso à justiça para o desenvolvimento da sociedade. Muitas vezes, quando se fazem abordagens de direitos humanos, esta questão do acesso à justiça fica muito secundarizada, parece que não é muito importante. Parecem às vezes que os direitos que sobressaem mais são liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, e eles são fundamentais. E depois também nos direitos sociais, à alimentação, direito à educação, à saúde, à habitação, ao vestuário. Então, digamos, estes são os direitos que têm muitas vezes maior visibilidade. Só que, a nível dos direitos humanos, se todos são indivisíveis, quer dizer, violar um direito é pôr em causa todos os outros, esta questão da impunidade e da justiça por mãos próprias mina o tecido social. E, portanto, a vivência em sociedade é ameaçada se não encontramos que sejam satisfatórias para as partes, quer, quando isso não é possível, formas judiciais, recorrendo ao sistema formal de justiça, para que a justiça não seja negada, principalmente às pessoas mais vulneráveis e às pessoas que, por limitações económicas, por limitações sociais, por limitações culturais, não têm facilmente acesso a estes meios e muitas vezes não percebem sequer como é que o sistema funciona. Não é uma mera campanha mediática que se esgota em si mesma, mas ela sai deste trabalho de base feito junto das populações em zonas muito diversas do país, zonas urbanas, zonas rurais, zonas periurbanas, e visa exatamente chamar a atenção da sociedade e das pessoas que têm a responsabilidade de tomar decisões no país para a relevância de dar atenção ao acesso à justiça para termos uma sociedade mais desenvolvida, uma sociedade mais digna, em que as pessoas não se sintam marginalizadas porque este direito elementar lhe é negado.
Num país que mais de 2 milhões de crianças fora do sistema educativo, 3 em cada 4 sem registro de nascimento, indicadores são muitos, qual é a realidade?
A realidade não se reduz aos indicadores, porque os indicadores são sempre médias e as médias mostram algumas coisas, mas escondem outras. Deixe-me dar um exemplo muito simples. Se nós tivermos 2 pessoas e 1 frango para o almoço, em média é meio frango para cada um, o que pode não estar mal. Só que às vezes na realidade um come o frango inteiro, o outro fica a ver. E portanto estes indicadores têm de ser lidos também com muita atenção à grande diversidade. Angola é um país bastante grande, com uma dimensão bastante grande, com uma riqueza cultural e uma diversidade muito grande. É um país que tem 50% da sua população com menos de 15 anos. E isso é motivo de esperança, mas também é uma pressão populacional incrível. Tem 2/3 da população, quase 2/3, com menos de 25 anos. Isto sobre a demanda escolar, sobre o mercado de trabalho, é uma pressão enormíssima. Mas também fruto disso, é um país que eu às vezes digo sem memória. Ou seja, muitos dos jovens têm muito pouco acesso àquilo que é a memória das gerações que precederam. E neste campo concreto da justiça há muitas debilidades. Se formos ver, por exemplo, a nível do Orçamento Geral do Estado, aquilo que é atribuído à justiça é muito pouco significativo comparando com outras áreas. Se virmos, por exemplo, as infraestruturas do sistema de justiça não estão presentes na grande maioria dos municípios. Há agora uma nova lei que já foi aprovada há bastante tempo, mas não chegou de facto a ser implementada, está em vias de implementação para mudar um bocadinho o sistema judicial, mas isso faz com que a experiência das pessoas seja que essa justiça formal fica muito longe. A maior parte dos municípios não tem tribunal, a maior parte não tem procuradoria, os advogados estão praticamente todos concentrados nos grandes centros urbanos. Não temos, infelizmente, um sistema de patrocínio judiciário que funcione de maneira a responder às necessidades das pessoas. Não temos uma defensoria pública, como outros países têm, colocando ao serviço dos cidadãos que têm mais dificuldades económicas, culturais, sociais, uma defesa digna que seja paga pelo Estado, por pessoas que sejam formadas e que estejam preparadas nessa área. Então, diria, há um grande caminho a percorrer neste sentido. Há, a par disto, alguns aspectos que me parecem importantes também referir. Um deles é que as autoridades tradicionais desempenham um papel relevante, muitas vezes, na aplicação da justiça. E esta realidade é ambígua, porque muitas vezes esse papel é relevante e é extremamente positivo e contribui para a paz social, mas outras vezes também esse papel acaba por não defender, pelo mesmo nos termos daquilo que está consagrado na Constituição do país, que está consagrado ao nível da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de outros instrumentos internacionais, aquilo que são os direitos da vítima, aquilo que é o sentido de justiça devido a práticas culturais, muitas delas ligadas muitas vezes à feitiçaria, que acabam por agravar a situação em vez de a resolver. Então, diria, muito, como imagina, podia nos levar muitíssimo tempo a descrever a situação, mas estes são alguns elementos que é importante ter em conta quando nos referimos a esta questão.
Com o novo Presidente da República, João Lourenço, a democracia parece ter mais qualidade e na justiça. Como é que isto está? Portanto, há sinais visíveis com a mudança de Presidente?
Eu creio que sim, e eu creio que as notícias mais recentes vêm confirmar isso. Eu creio que a independência do sistema de justiça é uma pedra de toque de qualquer sistema democrático e creio que várias decisões judiciais dos últimos tempos, quer em termos de absolvições, por exemplo, e refiro apenas como um caso emblemático a absolvição, por exemplo, de dois jornalistas que tinham sido acusados pelo antigo Procurador-Geral da República, ou os casos mais recentes agora de figuras que até recentemente tinham cargos públicos de grande relevância e que estão a responder perante a justiça de acusações extremamente graves. Eram práticas que há 2, 3, 5 anos nós não encontraríamos, ou pelo menos não encontraríamos com este relevo social. E, portanto, eu creio que espero que não sejam apenas sinais esporádicos, mas seja o princípio de uma tendência em que as pessoas compreendem que têm direitos, mas também têm deveres. E os direitos dos outros são deveres para estas pessoas e que, portanto, quem exerce cargos públicos tem não apenas de gozar dos direitos que lhe são conferidos pelo exercício dessas funções, mas sobretudo de respeitar os deveres e de assumir as responsabilidades que são inerentes aos cargos que assumem.
O que quer dizer que, nesse contexto, a corrupção ainda é uma chaga social em Angola?
Sim, sem dúvida. Creio que todos os relatórios, que os próprios discursos do Presidente da República, de várias organizações da sociedade civil, a todos os níveis, todos reconhecemos que essa é uma chaga social e é um grande obstáculo ao desenvolvimento do país. A grande questão que se põe é qual é o contributo que cada pessoa, que cada instituição, e obviamente aí há um papel importante do sistema de justiça, mas há um papel importante também, a começar pelo mais alto magistrado da nação, em apontar uma direção em que esse tipo de práticas seja claramente combatidas e as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de práticas lesivas do bem-estar das populações e do desenvolvimento do país.
A justiça, a paz têm marcado muito e de que maneira o pontificado do Papa Francisco. Qual é o seu olhar para este pontificado nessa perspectiva de uma igreja em saída, de uma igreja juntos, mais pobres?
Eu creio que a justiça é um dos temas fortes e creio que o Papa Francisco, no seu magistério, coloca exatamente as questões da justiça económica, da justiça social, da justiça ecológica, da justiça, se quisermos, também em termos teológicos, mesmo nestas questões, ultimamente, da questão ligadas à pedofilia e tudo mais, são questões da justiça que estão no centro das suas preocupações. E quando o Papa Francisco toma a iniciativa, por exemplo, do Ano da Misericórdia, ele apresenta-nos a misericórdia como a plenitude da justiça e não como outra coisa fora da justiça. E, de facto, eu creio que esta é uma das linhas centrais do magistério do Papa Francisco. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É esta felicidade que vem desta fome e desta sede de justiça que o Evangelho nos propõe e que, de muitos modos, o Papa Francisco vai colocando no nosso cotidiano.
Vem de longe fatigado, perdeu o fio da meada. Chegou atrasado, pra não mentir, ficou calado. Coitado do mentiroso, mente uma vez, mente sempre. Ainda que vijó, todos lhe dizem que mente.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Recordamos que para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões, está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular. Agora é mesmo tudo. Votos de paz e bem para todas e todos.